Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 10 de janeiro. E no quadro CBN Concretiza, nós temos a satisfação de receber o empresário Paulo Carlesso, do setor imobiliário, também desenvolve outras atividades, mas, sem dúvida, o setor imobiliário é um assunto que a gente vai colocar em pauta agora e eu chamo a sua atenção. Você pode interagir conosco, você pode mandar sua mensagem de texto. Tem uma pergunta a fazer ao empresário Paulo Carlesso? Manda para cá, 991-37-7533. Paulo, satisfação grande recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, a satisfação é toda minha. Bom dia a todos os ouvintes, equipe da CBN, da Rádio Colmeia também. Feliz 2024 e vamos com fé e coragem, porque tem que dar certo, né? Só notícia boa em 2024, né?
Isso, vamos passar muitas notícias boas e as mensagens continuam chegando aqui. Foi bom o ano 2023, Paulo? Roberto França, tô ligado, manda um abraço pro Paulo. Conhece o Roberto França?
Grande amigo meu, um grande abraço, França. O França foi um goleiro que teve grande sucesso, né? E hoje aposentado, cuida da família e cuida do futsal aqui em Cascavel, viu? É um grande assessor do Cascavel Futsal.
Era um bom goleiro mesmo, Paulo?
Olha, era, né? Jogou no São Paulo, jogou no exterior, né? Jogou no Ipiranga de Erechim, saudosa terra, né? Então, era um bom goleiro, sim, viu? Era um ótimo goleiro.
Roberto França, vamos agendar uma hora dessa para você estar aqui conosco na CBN para contar um pouco dessa sua história, que vai ser bem interessante. Roberto França, muito obrigado pela audiência. Paulo, então, 2023 foi um ano bom e 2024 será melhor, é isso?
Refazendo então uma análise, né? Na realidade, 2023, com a troca de governo, né, foi um ano de muitos sobressaltos no mercado de forma geral, não só no mercado imobiliário, como outros mercados também, né? Virou o ano de 2022 com 2023 com muita incerteza no ar, né? Se o governo ia confiscar poupança, que, né, as coisas que poderiam acontecer, o 8 de janeiro, enfim, foi um ano que se iniciou muito tumultuado, né? E tanto é verdade que 2022, no final de 2022, o mercado imobiliário deu uma boa aquecida face ao desconhecido que viria em 2023. Então, muita gente investiu no mercado imobiliário pelas incertezas do que poderia acontecer no mercado financeiro de 2023. Mas 2023 daí foi um ano que se iniciou ainda acelerado por conta dos negócios iniciados no ano anterior, e depois isso foi diminuindo, chegando lá na metade do ano, vamos falar assim, com o balde batendo no fundo do poço, e com uma grande retomada no final de 2023. Muito deve-se aos empresários do setor da construção civil que arregaçaram a manga e foram ao trabalho. Fizeram grandes lançamentos, principalmente aqui em Cascavel, e que isso tudo esquentou o mercado e deu celeridade às vendas.
Eu lembro, Paulo, que você esteve no início do ano passado aqui e a gente fazia aquela projeção, inclusive com analistas econômicos, com especialistas, e eles dizendo que o ano seria um ano difícil, que o Brasil poderia crescer 1%, talvez menos de 1%, que havia aí um risco da inflação, até em razão do novo governo. E eu lembro que você dizia que cada um precisa fazer a sua parte, mas você demonstrava muito otimismo. Você dizia que o Brasil ia crescer mais, não é? E de fato cresceu, o Brasil cresceu em 2023, depois nós teremos os números oficiais nos próximos meses, provavelmente em março, o IBGE divulga os números oficiais de 2023, mas o Brasil, porque os números ainda estão sendo trabalhados, na casa de 3% o crescimento do PIB, a inflação em queda, os juros, você dizia que os juros iriam cair. Muita gente já estava cobrando, Roberto Campos Neto, a derrubada da taxa Selic, da taxa de juros, mas ele estava ali firme, né? Aí você disse, então os números vão possibilitar que a taxa caia. E nas últimas 4 reuniões do cupom, 4 quedas de 0,5%, não é? Então, você tinha uma previsão otimista, isso se confirmou, os números são positivos.
Você tem boa lembrança, viu, Zé? E na realidade foi isso que aconteceu, né? Para surpresa de todos, um governo diferente, esse governo do PT, que grande parte da população não comunga com os ideários do PT, mas temos que dar mão à palmatória ao ministro Haddad, que tem conduzido a economia e que tem dado certo até o presente momento, né? Você veja que o PIB cresceu, o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercados, fechou o ano de forma negativa, o que é bom para quem paga aluguel e tem correção de aluguel, então fechou 0-0, né? Então, eu acredito em 2024 um grande ano também. Por quê que acredito nisso? Porque o governo que nós temos é esse que está aí. E temos que seguir até o fim dele, até chegarmos em nova eleição, para ver se mudamos isso que está aí ou não. Então, é isso que temos para o almoço hoje, como diria a dona de casa, né? Além disso tudo, o agricultor, aquele produtor de soja, produtor de milho, também entendeu já que aquele preço que se praticava lá por volta de R$ 200 uma saca de soja, ele entendeu que aquele não era, aquele era um preço do momento, é que nem uma bolsa de valores, né, uma commodity, e que agora está num patamar que está dentro do, digamos assim, de uma normalidade. Não conheço muito o mercado de grãos, mas a tendência é que fique por aí e que deverá ser recompensada por uma possível quebra na safra com a alta de preços até o fim da safra. Então, eu acho que 2024 vai ser um bom ano, a economia segue consolidada e os indicadores são bons. Veja bem que a Bolsa de Valores fechou, Zé, você que é um especialista aí, que pesquisa índices, né? Fechou com recorde histórico, né? O 2023,
fechou, né? Com 134 mil pontos, no mais elevado patamar da história da
Bolsa. Exatamente, ontem com uma leve queda, né?
O início de ano, talvez até corrigindo um pouquinho, nós estamos aí com 131, 132 mil pontos, quer dizer, teve um recuo, mas é um período que há um volume menor, muita gente de férias, não é? Mas o cenário geral é positivo, queda de juros nos Estados Unidos, que influenciam também o mundo inteiro, a economia do mundo. Tem um cenário que mostra aí uma perspectiva, uma leitura menos ruim, digamos assim, né, para aqueles que preferem dizer assim.
Eu costumo dizer que os índices, quem constrói é a gente que trabalha, né? Então, quanto mais nós trabalharmos, melhoram todos os índices, melhora os índices financeiros e melhora a nossa casa também. Então, tudo é fruto do trabalho e é nesse caminho que nós precisamos trilhar, é pensando no trabalho, pensando no progresso e no desenvolvimento. A nossa região, eu acredito que será muito beneficiada, porque também necessitam de grandes obras de infraestrutura que o governo deverá implementar nos próximos anos. Então, seremos ainda beneficiados por isso também, né?
Paulo diz aqui, nada, ó, teu xará, nada resiste ao trabalho. Um abraço aí pro meu xará, Paulo Carlesso. Quem mais está interagindo aqui? O Alfredo. O governo só tem um problema, o governo PT gasta muito. Agora o Haddad está falando em déficit zero em 2024. O que você acha disso, Paulo?
Olha, o Haddad está trabalhando com todas as forças, né, para fechar com esse número zero, né? Mas, na realidade, ontem ainda o presidente do Senado já adiantou ao presidente Lula, a oneração da folha de pagamento não deverá passar na Câmara, né? Uhum. Então, isso tende a pesar nas contas públicas, né? Então, é uma eterna briga sempre, né? É que nem numa empresa, o comercial, a parte comercial e a parte financeira, né? O financeiro fala não gasta, né? E o comercial cada vez quer implementar mais negócios, quer anunciar mais, né? Então é eterna briga. Então o Haddad continua e vai continuar lutando, né? Muito firme, acredito eu, como tem sido até agora, para chegar no déficit zero. Mas eu não acredito, não.
O Hélio também nos acompanhando, um abraço aí ao Paulo. Gostaria que vocês falassem sobre o show rural e a ocupação.
A procura é grande e ainda no início dessa semana, na segunda-feira, nós consultamos como imobiliária, né, para ver como que está o mercado de locação, e consultamos um site do hotel.com que abrange toda a cadeia hoteleira, né, do Brasil inteiro. E consultando Cascavel, quem entrar lá vai constatar isso, não existe nenhum quarto disponível para o período da feira no início do mês de fevereiro. Então, isso, aliás, o único encontrado custa a diária de R$ 1.800, que são cabanas e é fora de Cascavel. Então, isso tudo com a rede hoteleira absolutamente lotado. Os últimos que chegam, os últimos que pensam em vir no show rural, precisam procurar alternativas. E com isso, o mercado locatício se aquece e existe sim uma procura por parte de empresas, por parte de cooperativas e até mesmo por pessoas físicas para procurar acomodação. Nós mesmos temos alguma oferta ainda disponível para o show rural. Pouca, mas temos.
Rafael também nos acompanhando, está trabalhando e ouvindo a CBN. O Elton, um abraço aí para o Paulo, feliz 2024. E o Paulo não quer voltar para a política, não? Paulo, olha só, nós estamos quebrando os protocolos aqui. O Elton quer saber se você não pretende voltar. Esse ano é um ano eleitoral. Voltar para a política por quê? O Paulo foi secretário, né? Você nunca disputou cargo eletivo ou disputou?
Não, nunca disputei, viu, Zé? Nenhum cargo eletivo, né? Sempre estive na política. E respondendo a pergunta dele, vou voltar sim, mas vou voltar como eleitor, viu? já dei a contribuição que poderia dar, espero ter contribuído, né, com a população, com a cidade de Cascavel. Fui secretário 8 anos, com muita honra, mas volto sim, mas volto como eleitor, viu, Zé? Você sabe... Você tem irmão político e você sabe que essa vida é desgastante, não tem horário, não tem sábado, não tem domingo, e você está sempre sujeito a críticas, às vezes nem sempre são críticas construtivas, né? E então, a minha contribuição foi dada.
Valdir também nos acompanhando, Vanderlei. Diz aí que o Paulo Carlesso é o homem da noite também. Você é o homem da noite também? É por causa dos negócios, é isso?
Não, é que por muitos anos eu estive à frente da BL Clube, né?
Ah, tá certo.
Que então continua, é, né? Hoje na mão do meu sobrinho, mas continua dentro da família, né? Vamos dizer assim. Então, você imagina que por quase 40 anos, né? Estive lá na frente da Biel, né? Então, quem frequentou a noite, quem bebeu uma dose de uísque, uma dose de cerveja, né, ou foi para a noite, obviamente deve ter me visto, e eu visto as pessoas, né? Então, tive esse currículo também na minha vida, em paralelo com tantas outras atividades que desenvolvi.
E hoje... Está mais atento à imobiliária, é isso?
Hoje o meu foco, o meu negócio principal é o negócio imobiliário, seja da área de loteamentos, do setor construtivo, compra, venda e locação de imóveis. Então o foco hoje é o mercado imobiliário, sim.
E as perspectivas para esse ano de 2024, falando mais direcionado ao setor imobiliário, a gente falava sobre a taxa de juros. O que que você espera, Paulo? O que que dá para a gente... falar aqui com a sua visão, com a sua leitura? Eu lembro que no ano passado você fez uma projeção, foi muito assertiva, diga-se de passagem, superando inclusive manifestações de especialistas, de economistas. O que a gente pode esperar deste ano de 2024 no que diz respeito ao setor imobiliário?
Eu acredito que 2024 vai ser um grande ano do setor imobiliário. Por quê? Eu me baseio na perspectiva da caída de taxa de juros na continuação agora em 2024, se a economia assim permanecer. E os sinais que o mercado dá é que deverá permanecer assim. Então a taxa de juros deverá cair e muito mais pessoas entrarão dentro do mercado imobiliário, irão comprar imóveis pela taxa de juros favorecida. Além disso, os bancos entre si devem e já estão travando uma batalha para ver quem financia com o menor custo de juros, né? Por quê? Porque os bancos, o que tem para a mercadoria deles é dinheiro. Quanto mais emprestarem, e com garantia absoluta, que é o imóvel, mais rendimento terão em suas carteiras. Então, haverá financiamento bondoso aí pela frente. Sempre lembrando que 27% hoje dos financiamentos são para imóveis usados. E isso deverá se estender para 2024 também com muita força. Por outro lado, diria, aqueles que pretendem comprar imóvel, aqueles que pretendem investir no mercado imobiliário, que entrem de imediato, porque a tendência de preço é de subir o preço inicial do metro quadrado dos imóveis, ao menos na cidade de Cascavel. Então, aconselharia, quem tem perspectiva, quem tem planos, faça aquisição agora. E a taxa de juros, como é que fica? Ela será plenamente compensada com a variação do preço do imóvel para cima. Então, essa é a perspectiva, a tendência do imóvel é subir de preço, a taxa de juros cair, mas aconselho a compra imediata na oportunidade de um bom negócio.
Registrando aqui, o Joaquim na Chapeação está trabalhando e acompanhando aqui, mandou uma foto. Cleiton de Céu Azul, muito obrigado. Gilmar de Catanduvas, comprar imóvel sempre é o melhor negócio, diz ele aqui. Carlos de Cascavel nos acompanhando, Cidão de Cascavel, Tiago de Cascavel, muitos deles aqui mandando um abraço para o Paulo. Paulo, em relação à locação, me parece que lá na Imobiliária Cidade você tem um diferencial, continua. Eu lembro que no ano passado você falava aqui e repercutiu de forma muito positiva. Como é que é? Paga antecipado? Como que funciona?
Nós temos um plano que o proprietário que tem um imóvel conosco, se ele quiser a antecipação do valor locatício, nós antecipamos em até 24 meses o valor do aluguel. Nós temos o aluguel garantido, que garante o valor locatício, independente do pagamento por parte do inquilino, pelo tempo do contrato. Então, esses são alguns diferenciais que nós praticamos no mercado. O mercado tem aceitado muito bem isso e temos sentido um aumento na nossa carteira imobiliária por conta destas inovações que estamos empreendendo na Imobiliária Cidade.
Maurício faz aqui uma pergunta, nós já estamos chegando ao final. Maurício está dizendo o seguinte: Cascavel tem crescido bastante, gostaria de ouvir do Paulo, que mora há muito tempo em Cascavel, como que ele tem observado esses últimos anos, essa última década em termos de crescimento e também com esses loteamentos novos, com condomínios ao entorno de Cascavel, como que ele vê esse crescimento? Tem espaço para crescer? Cascavel cresce com essa velocidade mesmo ou é uma bolha?
Zé, tenho observado com muita surpresa, como todos cascavelenses e todos aqui da região que conheceram a Cascavel de antigamente. Quando você sai para passear, para dar uma volta na cidade, você se depara com uma nova construção, um novo bairro, um novo loteamento. E esse desenvolvimento não é bolha, ele é verdadeiro. E temos aqui que dar mão à palmatória que a administração do prefeito Paranhos, que agora, nesse ano, vai completar 8 anos, tem sido um fator muito positivo e tem atraído grandes investidores para a cidade de Cascavel, pelo fato de que a prefeitura tem procurado auxiliar na agilidade de todos os processos dentro da prefeitura. Para você ter ideia, hoje, Zé, quando você entra com no alvará, pedido de alvará de construção, até 800 metros, você emite o alvará de construção pela internet. É coisa impensável para grande parte dos municípios brasileiros, e Cascavel está praticando isso. Então, isso ajuda em muito o mercado imobiliário de Cascavel. Nosso crescimento não é uma bolha. Nosso crescimento é uma realidade. E o grande desafio para o próximo prefeito será dar continuidade a esse trabalho que vem desenvolvendo o governo Paranhos e Renato Silva.
E é preciso realmente ter essa continuidade, senão não é só o governo que faz, não é, Paulo? Mas é importante que o chefe do executivo possa potencializar o crescimento, é isso?
É isso. O governo, ele é um vetor do desenvolvimento. O governo não dá emprego, o governo gera emprego. Então, essa é a peça fundamental. Precisamos sempre ter à frente de empresas e de órgãos públicos pessoas de um quilate executivo muito bom para que as coisas se desenvolvam firme e com velocidade.